Depois de 4 meses de espera, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ouviu nesta semana o que tanto queria: a aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de uma ajuda de 60,8 bilhões de dólares para a Ucrânia. Recurso fundamental para o país se rearmar e buscar novamente fazer frente às forças russas, as quais nos últimos meses têm conseguido avançar dentro do território ucraniano. Esta ajuda estava travada devido à não aprovação pelos representantes republicanos, que atendiam o pedido do ex-presidente Donald Trump, cuja filosofia é não ajudar ninguém, a não ser o próprio povo norte-americano. A mudança de posição deve ter a ver com a manifestação feita pelo presidente russo, Vladimir Putin, afirmando que os Estados Unidos iriam sofrer na Ucrânia uma derrota mais vexatória do que a do Vietnã. Ou seja, pisou no calo dos americanos, de um modo geral, e com isto, os republicanos se sentiram atingidos e resolveram mudar de opinião.
Segundo Volodymyr Zelensky, os dois países também avançaram no tema de entrega de mísseis de longo alcance. Invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia assinou acordos de segurança com vários países europeus nos últimos meses, a exemplo de França, Reino Unido e Finlândia. Os pactos contêm essencialmente promessas de continuar fornecendo apoio militar e econômico a longo prazo para Kiev. Biden prometeu enviar rapidamente a ajuda assim que for ratificada pelo Senado americano. Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter a ajuda à Ucrânia, mas sem se comprometerem de forma concreta com a entrega de equipamentos de proteção antiaérea solicitados com urgência por Kiev. A Ucrânia admite viver um momento crítico e tem pressionado os países ocidentais para que enviem mais sistemas americanos Patriot. Alemanha, Polônia, Grécia, Espanha, Romênia e Holanda possuem esse tipo de míssil na União Europeia, mas até o momento apenas Berlim se comprometeu a transferir uma unidade adicional para Kiev.
A mobilização norte-americana parece ter sido instantânea, pois nesta segunda-feira, 22, já veio um anúncio emitido pela base aérea de Ramstein, situada no oeste da Alemanha, de que em breve serão treinadas tropas ucranianas para o manejo dos modernos tanques de combate Abrams. Também Berlim, Varsóvia e Kiev firmaram um acordo para colocar em marcha um centro de operações para recuperar os tanques Leopard 2. Irá operar em território polonês, o mais próximo possível da fronteira com a Ucrânia. A mobilização passou a ser tão grande que a primeira reunião de trabalho se deu ainda nesta segunda-feira, pois entendem que não basta providenciar os tanques, é preciso também providenciar munição, peças de reposição e tudo o mais que a cadeia logística permita mantê-los e repará-los. Toda esta ação é desenvolvida pela chamada Coalizão dos Leopardos, que reúne Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal e Finlândia, ou seja, todos os países que possuíam aquele modelo de tanque alemão e que decidiram oferecê-los à Ucrânia. Os primeiros 18 tanques Leopardo 2 já chegaram à Ucrânia em fins de março. A intenção da Ucrânia é desenvolver uma nova contraofensiva, agora que está chegando a primavera no território europeu. Para isto está sendo desenvolvida toda esta mobilização. Haverá também um reforço de Leopard 1, mais antigo, fabricado entre 1965 e 1985. Mas serão 100 unidades deles que estavam estocados depois de terem sido reparados. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou que os Abrams, que se equivalem ao Leopard 2 alemão, chegarão à Europa nas próximas semanas. Serão 31 unidades. Logo em seguida, começará o treinamento de soldados ucranianos para manejá-los. A chegada do blindado norte-americano foi uma exigência do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, que ameaçou só enviar o Leopard 2 se os Estados Unidos enviassem o Abrams. Mesmo em meio a todas as dificuldades, a Ucrânia conseguiu um feito: derrubar um caça russo em pleno território russo.
Queda desse caça supersônico foi atingido quando estava no sul da Rússia. Os quatro pilotos conseguiram se ejetar. Três foram socorridos, um continua desaparecido. Esse avião militar é usado para destruir alvos marítimos e terrestres com uso de mísseis. Logo depois, a Rússia reagiu a um bombardeio na cidade de Dnipro. Pelo menos 9 pessoas morreram e 25 ficaram feridas.
Só para se ter uma ideia da importância da ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia, vale lembrar que os norte-americanos já forneceram $35 bilhões em ajuda. E agora estarão mandando mais $60,8 bilhões. A Europa toda mandou até agora $55 bilhões. Em meio à euforia pela substancial ajuda, Zelensky já pensa à frente. E ressalta que todo este reforço servirá para quando a Ucrânia passar a fazer parte da OTAN. Vale lembrar que esta intenção do dirigente ucraniano foi um dos motivos que levaram Putin a invadir a Ucrânia. E cabe salientar também que, diante de tanta mobilização e do tempo que demanda para a ajuda chegar, se pode deduzir que esta guerra, que nesta quarta-feira completou 2 anos e 2 meses, vai se estender ainda por um bom período.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza.
E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.